Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, com reprise aos domingos, às 19h. Acompanhe pelas ondas do rádio, 89,5 FM, pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM. Você também pode ouvir pela Alexa, só pedir Alexa tocar Rádio Assembleia.
A população idosa corresponde a mais de 15% dos brasileiros, segundo dados do IBGE de 2023. Pela primeira vez desde a aplicação do censo populacional, esse grupo etário ultrapassa a população de jovens, que são pessoas com idade entre 15 e 24 anos. A expectativa é que a proporção de idosos continue a crescer e corresponda a quase 38% dos brasileiros em 2070.
Dentre os desafios dos idosos, está a solidão e o abandono. A solidão é um sentimento causado por diversos fatores, como a perda de entes queridos, a mudança da rotina, a redução das atividades em razão da aposentadoria e questões de agravamento de saúde que geram dificuldades de locomoção e de interação social.
Há, todavia, o abandono do idoso, que é crime previsto no Código Penal Brasileiro. E o familiar, que negligenciar os cuidados à pessoa idosa, está sujeito à prisão de 2 a 5 anos.
No Brasil, há instituições de longa permanência para idosos, que acolhem as pessoas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade e cumprem a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, oferecendo moradia coletiva digna por meio de contrato de serviços. No entanto, comum que o idoso receba poucas visitas dos familiares, mesmo que haja um incentivo para a manutenção dos vínculos afetivos.
Nesta edição do programa Viva Voz, o primeiro desse mês de dezembro, período em que as pessoas se sentem mais solidárias em razão das festividades natalinas, nós convidamos o João Umercindo Cassim, diretor do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Várzea Grande, para convidar os nossos ouvintes, você que está aí assistindo também pelo YouTube, a visitarem os conviventes, também a fazer a sua doação à instituição filantroca.
Seja bem-vindo ao programa Viva Voz, seu João, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos começar falando do lar enquanto instituição filantrópica. Quantos idosos estão abrigados hoje e como a instituição se mantém financeiramente?
Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui e falar do nosso trabalho e agradecer primeiramente à Rádio Assembleia e às meninas que estão aqui me entrevistando, né? A Tainá e a Priscila. Então, os nossos idosos, ele é mantido na instituição, primeiramente através do seu próprio benefício, né, que o estatuto nos concede 70% do benefício dele, que hoje corresponde a R$ 1.062, e a gente também recebe um apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e também da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, que também atendemos idosos lá do município.
E os idosos que estão abrigados lá no lar, eles foram encaminhados pela Prefeitura? Como acontece essa regulação? Como é que eles chegam?
Então, é através do CREAS, né? O CREAS, que é o Serviço de Referência da Assistência Social da Alta Complexidade. As pessoas que necessitam, vai lá, faz a solicitação. O CREAS faz o estudo socioeconômico do idoso e é todas as outras condições. E diante da avaliação deles, eles comprovando a necessidade do abrigamento do idoso, eles encaminham essa solicitação para o Ministério Público. E o Ministério Público é que dá a palavra final, que autoriza o idoso a ir para o lar.
Quais são os critérios que levam o Ministério Público a entender que esse idoso pode ir para o lar, precisa ir para o lar, para esse acolhimento institucional?
Primeiramente, é se ele não tem nenhum familiar, né? Que a primeira obrigação é da família. Segundo, quando ele tem a família, mas a família negligencia os cuidados, né? Ou oferece a ele violência física, econômica, moral, né? E outras situações que o familiar às vezes vezes coloca o seu idoso, né? Esses são os principais, né? E também a questão de saúde, porque mesmo que o idoso tenha uma família, mas se a família é muito simples ou até financeiramente não tem condições de cuidar do idoso pela patologia da qual o idoso está passando, também é um motivo que ele vá para o lar.
No sentido de que ali tem profissionais e pessoas mais qualificadas e mais condições de atender o idoso ao invés do familiar.
Sim, é porque lá nós oferecemos, né, temos uma equipe técnica composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico. Então isso acredito que dá uma condição melhor de recuperação e também de uma dignidade melhor da vida do idoso.
E há casos também que a família pode não ter a disponibilidade para o cuidado desse idoso, uma necessidade de trabalhar, uma pessoa que seja sozinha, esse idoso precisar de uma assistência, né, permanente, ser acompanhado em tempo integral, nesse tipo de caso também.
Sim, com certeza, né? Porque o idoso, no máximo que os nossos idosos recebem, é um salário mínimo, né? E se a pessoa que está para cuidar depender do benefício do idoso, eles não vão conseguirem sobreviver, né? Porque não tem como, é muito pouco, né? É muito pouco. O custo de um idoso, principalmente se ele é doente, fica muito caro, mesmo que tenha vários medicamentos
retirados
do programa sociais, mas ainda é insuficiente para manutenção, uhum, né? Então aí a pessoa fica, aí ela fica difícil, porque ele tem que trabalhar. E se ele deixar o idoso sozinho, diante de uma situação complicada que o idoso está passando, vai se comprovar que ele está negligente, ele não está cuidando do idoso. Então gera esse problema também para a própria pessoa. Então, muitas vezes, o Ministério Público entende essa situação, né? Porque a pessoa também tem que sobreviver, ela tem que trabalhar, porque ela também um dia vai ficar idosa, e aí então acaba se encaminhando para o lar.
Só para contextualizar para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube, quando você fala de um salário mínimo, é porque muitas vezes o idoso não teve uma trajetória que levou a uma aposentadoria com um outro salário, né? Muitas vezes é a aposentadoria mínima ou BPC, o benefício para...
De prestação continuada.
E é por isso que a gente fala do salário mínimo, né?
Sim, é que a maioria, principalmente dos nossos idosos que estão lá, a maioria recebe BPC, não tem nem 13º.
Uhum.
E muitos, quando eles vão para lá, já está comprometida a renda, porque já se fizeram muito empréstimos.
Os consignados já vêm descontados.
É, talvez por necessidade, mas também talvez por negligência do familiar, né? Que abusa dessa situação do idoso e faz muito empréstimo e aí o coitado do idoso recebe menos de meio salário mínimo, né? Que também está contra a lei, porque os bancos também acabam se aproveitando dessa situação, né? Que é uma...
E ultrapassando o limite.
Sim, porque o limite é 35%, mas muitos ultrapassam, porque ele faz no banco da qual ele recebe, aí eles vão nas financeiras e as financeiras ainda comprometem mais ainda o benefício
como
do idoso.
Como um empréstimo pessoal, ao invés de ser o consignado.
Sim.
E outras modalidades que nem são, né, autorizadas, na verdade, pelo Estado para esse tipo de contratação, né, ou como cartão de crédito.
É contra a lei.
Empréstimo, né? Exatamente. É a gente está acompanhando a investigação que está acontecendo, inclusive, aqui no Estado de Mato Grosso, né?
Ainda sobre esse recurso, o Estatuto dos Idosos permite que essa instituição receba esse 70%, né?
Sim.
Como que ela é administrada e os 30%, como ele, né, num panorama que ele tivesse 100% desse valor, os 30% dele, como que ele usa?
Então, a instituição, ela tem por obrigação de abrir uma poupança em nome de cada idoso. E os 30% são depositados nessa poupança. E aí o idoso, especificamente, ele pode utilizar para umas coisas assim não tão rotineiras, né? Um exame, de repente, que ele precisa fazer um exame de saúde e a rede demora demais para proporcionar, então ele pode utilizar desse recurso. Algum medicamento também bem caro, que não consegue na rede, ele também pode ser adquirido. Roupa, relógio, perfume, essas coisas.
Itens pessoais.
Itens exclusivamente pessoal, né? Ele utiliza desses 30%. Os 70% a gente utiliza para manutenção geral. Alimentação, vestuário, transporte, medicamento, a folha de pagamento dos funcionários. Uhum. Então, os 70% é gasto na manutenção diária dele.
E para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, como é que funciona as chamadas instituições de longa permanência? Quais são, de maneira mais completa, todos os serviços que são ali prestados para esses idosos?
Então, na nossa...
Como é que é essa rotina ali diária?
Na nossa, lá no lar, a rotina é 5 horas começa o banho dos idosos, primeiramente a parte masculina, depois a parte feminina, às 7 7 horas é servido o café da manhã.
Essa equipe do banho é formada com quais profissionais?
Pelos cuidadores e a parte da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e os cuidadores. E aí, então, 7 horas o café da manhã, 9 horas um lanche, 11 horas o almoço, 15 horas o lanche novamente, às 17 horas o jantar e às 20 horas a ceia, né? Essa é a parte alimentar. No período, principalmente no período da manhã, aí nós temos o psicólogo que faz os atendimentos individual e coletivo. Nós temos a fisioterapeuta que também faz as atividades individuais e também coletivas, como também a educadora física. Ela da mesma forma faz o atendimento individual e também coletivo. Uhum. É mais ou menos essa rotina. Aí tem o enfermeiro com a técnica de enfermagem, ministra a medicação durante o período lá determinado pelo médico, né? Tem os horários específicos para a medicação. E à tarde, aí tem os passeios, né? Que a gente faz, sai em alguns passeios na cidade, no parque, no shopping, faz caminhadas na redondeza lá para eles saírem daquela rotina de estar ali naquele espaço que alguns falam assim, e eu não matei, eu não roubei porque eu tô preso aqui, né? Dá essa impressão, né? Porque não é todo dia que tem essas atividades, mas a gente tem agora procurado fazer mais nesse quesito, sair com os idosos para fora do espaço do lar, né?
Eles são sempre acompanhados quando saem? Como funciona essa rotina também?
Sim, sempre tem acompanhamento, principalmente do cuidador e um da área de saúde. Uhum. Porque às vezes ele pode ter alguma recaída, a pressão cair, ou a diabetes, que tem alguns também tem bastante são diabetes, sempre acompanhado por uma pessoa da área de saúde para fazer, se houver a necessidade de fazer o atendimento mais emergencial.
E existem, só uma dúvida, existe um programa de voluntariado, existem pessoas que podem realizar trabalhos ou que já realizam com a instituição?
Sim, o espaço é aberto para qualquer um que queira ser voluntário. Nós não temos, infelizmente, nós não temos muitas pessoas que se voluntariam, né, para cuidar do idoso, até porque é uma vamos dizer assim, tem uma certa dificuldade, né, pelos cuidados do idoso, porque para uma pessoa ser voluntária, é você voluntária tipo assim, no horário do almoço. Aí nós temos a dificuldade, porque nem todos os idosos comem normalmente, tem que ser acompanhado. Então tem aquele que é diabético, é diferente daquele que não é diabético. Então uma pessoa que é voluntária, mas ele não tem o conhecimento dessas coisas, ele chega lá e aí ele se sente constrangido, porque aí de repente ele vai se sentir meio perdido nessa situação, porque tem que ter um acompanhamento. A pessoa, para fazer os cuidados, ele tem que saber o que todo idoso tem, né? Então não é um voluntariado muito fácil na questão do cuidador, mas tem a limpeza que pode nos ajudar, tem a cozinha, tem a lavanderia, né, que as pessoas podem ir, mas tem muitos que eles querem exclusivamente para cuidar do idoso. Mas seria assim, até passando nesse quesito, seria muito importante que nós tivéssemos bastante voluntários, não para ir lá para trabalhar, para fazer alguma coisa, mas ir para conversar com os nossos idosos, que é o que mais precisa, né? Que nós, funcionários, é na correria do dia a dia, não tem muito tempo para fazer, para ter esse tempo, essa disponibilidade de ouvir o idoso, né? Porque nós temos 65 idosos com 6 cuidadores, então não dá para dar esse atendimento.
Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como é possível essa visita, se ela precisa ser agendada, qual é o melhor horário, qual o dia da semana e se precisa ser individual ou coletiva, como chegar e acolher esses idosos enquanto voluntário.
O horário de visita, dias de visita são qualquer dia da semana, de segunda a segunda, apenas os horários que são das 8 às 10h30 e das 14 às 16h30, né? Não há nenhuma exigência de
agendamento prévio.
Agendamento prévio, a única coisa que nós solicitamos de agendamento é se for grupos acima de 5 pessoas, né? Aí a gente solicita que faça um agendamento para também não coincidir, porque a gente às vezes lá recebe bastante visitas, às vezes de igrejas, grupos de pessoas, Rotary, Lions. Então, se a gente também não tiver essa preocupação de um agendamento, aí pode haver tumulto tumulto e a pessoa fica insatisfeita, porque foi lá e não teve como desenvolver aquilo que eles foram, que era a proposta deles, né? Então, quando haver mais de 5 pessoas, a gente solicita que façam o agendamento para não coincidir várias pessoas ao mesmo tempo e aí não se consegue fazer as atividades propostas.
Então, vamos falar os contatos para esse agendamento. O senhor lembra de cabeça o telefone que possa fazer agendamento?
Sim, o agendamento é feito com a nossa assistente social pelo 65 98459 2151, ou Dilene.
Ou Dilene.
Sim.
Vamos repetir o número para quem estiver nos ouvindo: 65 98459 2151. Ou Dilene é a assistente social do LAR.
Ela que é a responsável pelo agendamento. Mas também pode se ligar também no 98459 2212,
que é o da casa.
Que é o da casa, que também a gente faz quando ela não está presente.
Que tipo de voluntariado o senhor diria que é mais importante para os idosos?
Não tem nenhuma especificação. Qualquer pessoa que tenha, que queira, né, ir lá e conversar com o idoso, não há necessidade de especificação nenhuma.
Mas essa disponibilidade, né, de conversar, a importância. Sim. Desse...
Mais do que...
companhia.
Ir para dar um banho ou ajudar nos remédios, é fazer presença, é conversar.
Sim, é o que nós precisamos e o que os idosos gostam muito, é de ir lá para conversar. Sentar do lado do idoso e escutar o que ele tem para dizer. Às vezes ele vai ficar repetindo a mesma coisa, às vezes ele vai xingar. Né? Dependendo da sua pergunta, tem idoso que tem esse estresse, infelizmente, né? Mas é conversar, é sentar e ouvir o idoso. E também conversar, puder falar a sua história também para o idoso, para que ele interaja com as pessoas que vão lá.
O senhor está convidando as pessoas para visitarem, né? Voluntários em geral, mas os familiares e amigos de cada idoso, como está essa visita? Existe? É quase inexistente?
Então, é uma situação, né? Não muito agradável com relação a isso, porque os idosos que nós temos lá, são mínimos que recebem visita de familiares e amigos. São bem poucos, né? Tem idoso que do tempo que eu estou lá, nunca ninguém foi lá para visitá-los, né? São 15 anos que eu estou lá. Então é triste, né? De um idoso, ele não caiu do céu. Ele teve alguém, ele tem alguém, né? Mas infelizmente tem. Por N razões, que para mim não cabe julgamento, mas que tem essa situação, né? E então é importante a visita das pessoas voluntárias, não voluntárias, que ir lá só para conversar, é fundamental. E eu digo que é melhor do que você ir levar uma tonelada de alimentos lá.
Perfeito. Bom, aqui no Viva Voz a gente tem também um momento musical para a gente refletir sobre o tema do dia, e a gente pede sempre a sugestão dos nossos convidados por aqui, e o seu João deixou para a gente aqui a indicação da música Imagine, de John Lennon, com The Plastic Ono Band.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. But I'm
Pela Rádio Assembleia, você acabou de ouvir a música Imagine com John Lennon e The Plastic Ono Band, uma indicação do nosso convidado, seu João Mercindo. E agora nós vamos continuar o bate-papo do programa Viva Voz de hoje, que recebe o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, já em clima de Natal, já começando dezembro com essa energia natalina, para sensibilizar as pessoas para visitarem lá e abraçarem nossos idosos. É isso, seu João?
Sim, com certeza.
E quem tiver também a possibilidade de fazer a sua doação, ajudar a divulgar o trabalho. E existe rede social, site do Lar dos Idosos?
Sim, como é que a pessoa pode conhecer? Temos as redes sociais, né? Tem o site, tem o Instagram, tem o YouTube e um outro lá que nas redes sociais eu não sou muito bom.
É a minha filha que cuida Instagram disso. É o Lar Idosos SVPVG.
É São Vicente, São Vicente de Paulo,
Várzea Grande.
Lar Idosos SVPVG é o Instagram e temos o site também, tá?
Olha lá. larsãovicentedepaulo.org, sem o tio, tá, gente? larsãovicentedepaulo.org, sem o tio.
No primeiro bloco nós falamos o telefone da casa, é um celular. Vamos repetir agora, mas se não der tempo de lembrar, no Instagram da casa tem um atalho que designa direto pro WhatsApp deste telefone que vamos repetir agora. 659-8459-2212. 659-8459-2212 é o telefone do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. E agora vamos convidar para doações, né?
Com certeza, ó. Espírito solidário, aflorado de todas as pessoas que estão aí entrando em dezembro ouvindo Viva Voz, conhecendo do trabalho do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo.
Seu João, quais são as doações que vocês recebem? Existe um entendimento que esse período de dezembro é quando mais recebe doações, né? As pessoas estão mais sensíveis. É isso mesmo? E o que está precisando, além da visita aos idosos?
Um período de Natal, sempre as pessoas se sensibilizam mais, né? Nas necessidades do próximo, né? E o lar, ele sempre precisa muito da ajuda de todos. Nós recebemos qualquer tipo de doação ali, alimentação, roupas, alguns equipamentos, né, móveis, o que a pessoa tiver disponibilidade, lá nós aceitamos. Aquilo que não servirá para o idoso, a gente também faz um bazar, que é revertido o recurso desse bazar, da venda desses materiais, que é para a própria instituição, na manutenção do idoso, né? Mas hoje, especificamente, o que nós estamos mais precisando é do nosso saboroso café, né, que ultimamente está
mais caro,
tá um pouquinho mais caro, inflacionado.
Está bastante difícil, mas é o que nós estamos mais precisando: o café, o açúcar, também o mel, que é importante. Importante nas dietas dos idosos, né? Então, especificamente, é o que mais, no momento que a gente está, vamos dizer assim, precisando é esse, né? Graças a Deus. Mas o que vocês tiverem, arroz, feijão, macarrão, trigo, tudo que for possível é bem-vindo pra gente. Tudo é utilizado.
Um pix.
Também, né? Também, né? Porque agora nós também temos o 13º dos funcionários.
Uhum. E a não tem no BPC, né? Não dá pra...
E a instituição recebe tanto do idoso, só 12 meses, como dos convênios, só 12 meses, mas nós temos 13 folhas para pagar.
Sim.
Então, nós também, se a pessoa quiser nos ajudar através de um PIX, será muito bem-vindo, com certeza.
Existem outras formas de doação, para além dessa doação direta, eu quero dizer, em relação àquela disponibilidade do imposto de renda, da pessoa destinar, a entidade está cadastrada por lá também?
Sim, nós somos cadastrados no fundo do idoso, então, para que a pessoa tenha direito ao desconto no imposto de renda, ele tem que fazer a doação via fundo, né? E nós estamos cadastrados lá para receber também, através da declaração de imposto de renda no fundo do idoso.
Sim, escolhendo a São Vicente de Paulo como beneficiário.
Muitas vezes a pessoa também mexe no guarda-roupa, fechando o ano, vamos renovar as energias, pode doar roupa, calçados em bom estado, que de repente se os idosos não usam, vai para o bazar.
Sim, será dessa forma. E também tem uma outra forma, né, que nos tem ajudado, mas se puder as pessoas ajudar mais, que é a nota fiscal, através da nota MT.
Uhum,
né, cadastrar o nosso CNPJ lá como pessoas com direito a receber, né, o recurso via Estado, será também muito bem-vindo, né?
Porque se a pessoa for premiada e tiver a entidade como beneficiária, a entidade ganha também o prêmio, é isso, não é?
É, ela ganha parte do prêmio, né? Não tirando a parte do ganhador. É, o governo também
faz uma contrapartida.
Faz uma contrapartida para a instituição, né, que tem ajudado bastante também o lar.
Maravilha.
É isso. Nosso programa está chegando ao fim. Nós vamos convidar o senhor para fazer considerações finais, se quiser repetir contatos também, fazer chamamentos nesse nosso clima de Natal.
Então, eu agradeço imensamente a Assembleia, através da Rádio Assembleia 89,5 FM. Agradeço também a Tainá e a Priscila, como também os sonoplastas que estão aqui, né, nos ajudando, dando a oportunidade para a gente trazer o nosso trabalho, para que as pessoas conheçam a nossa instituição. E que Deus abençoe a todos, né? E também, se vocês quiserem o contato especificamente meu também, pode ser nos contactar para falar com a gente naquilo que vocês quiserem, independente de qualquer coisa, que é o 65996031880, que o meu nome é João, também está disponível para qualquer coisa, né? Que precisarem, não só para doação, mas também outras coisas que vocês precisarem de informações sobre a questão do idoso, estamos disponíveis.
Seu João, o senhor repete mais devagar, por favorzinho.
É porque
seu telefone.
Eu comecei a anotar e me perdi aqui.
E aí nós temos as ondas do rádio, a pessoa está lá em casa ouvindo, não deu tempo de anotar.
Chegou só o meia do final ali, que é um zero, na verdade.
65996031880.
Perfeito. Muito obrigada, seu João. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, operador de áudio Caio de Bortoli, operador de vídeo Nicolas Françoso, editor de vídeo Luiz Gustavo, gerente de operações Edime Oliveira, o gerente da rádio Eduardo Ferreira, superintendente a Tatiana Medeiros e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é Henrique Santos.
Para o pessoal do YouTube, muito obrigada e até a próxima edição. Para você que nos acompanha pelas ondas do rádio, vamos encerrar com música. Então é Natal.
Chegou, meu povo.
Com Simone.
É a hora.
Então é Natal. E o que você fez? O ano termina.